Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Nesse podcast, a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Eu sou o Ricardo Terto e no episódio de hoje, o agro, o STF e o governo Lula. A festa do peão de Barretos reforça qual é a cara do agro, que mesmo empanturrado de vantagens ao longo dos últimos anos, resiste em demonstrar apoio à candidatura de Lula.
Ultimamente, nosso agro tem sido muito atacado. Tem ficado quase doente. Mas nós não vamos baixar a cabeça. Vamos resgatar o nosso agro. O agro vai voltar a ser o grande orgulho mundial.
Desde o meu primeiro mandato em 2003, passando pelo mandato da Dilma e a minha volta agora, você pode desafiar qualquer fazendeiro, qualquer ministro da agricultura, sabe, que já trabalhou nesse governo, para saber se em algum momento da história desse país um governo colocou tanto dinheiro na agricultura como nós.
A gente também vai falar sobre o que é a moratória da soja e como ela se relaciona a uma nova postura do STF diante das pautas climáticas e muito mais. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Deixa eu começar cumprimentando, como sempre, as minhas colegas de bancada. Primeiro, Isabel Seta. Bom dia, Isabel.
Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. E bom dia, gente.
E Marina Amaral, bom dia.
Bom dia, Terto. Bom dia, Isabel. Bom dia, pessoal.
Bom, gente, há muito tempo, né, eu conheci um esporte inusitado chamado boxe xadrez, tá? É um esporte sério que existe desde os anos 90, em que os atletas, vamos dizer assim, se intercalam entre uma rodada de troca de socos aí nos rings e uma rodada de movimentações nas peças do xadrez. Obviamente, quanto mais você se cansa no boxe, né, pior ficam as suas jogadas no xadrez, né, que você vai tomando porrada na cabeça. E vence o que vier primeiro, xeque-mate ou nocaute. Enfim, estou falando isso porque eu não sei que nome dar ao jogo da política brasileira, mas me parece que o boxe xadrez é um forte candidato a ilustrar bem tudo isso. Mas para a gente ficar ainda mais fiel, né, a parte do xadrez desse esporte teria que ter regras mais versáteis. Por exemplo, o cavalo, que geralmente anda em L, no jogo político pode ou não fazer um L, né? Se é que vocês me entendem. Depende das chances do L vencer num primeiro turno das eleições, por exemplo. Já a peça peão, em nenhum tipo de xadrez a gente subestima. Na festa do peão de Barretos, que começou dia 20 e vai até o dia 30 desse mês, mais do que peão, a gente viu muitas outras peças interessadas em ser um novo rei, uma nova rainha e, por que não, um novo bispo, todas jogando no mesmo campo, o da direita ligada ao agro. Isso nos leva à ausência de Lula, que realmente parece ter ficado só com a parte do boxe xadrez, pelo menos no que diz respeito ao agro. Marina, o agro diz que é pop ou qualquer outra coisa, mas acima de tudo o agro às vezes parece meio ingrato, né? Mesmo com o governo Lula tratando muito bem o agro ao longo dos últimos anos, parece que o presidente ainda tem dificuldade de conseguir apoio do setor. Conta pra gente um pouco mais dessa história.
Pois é, Terto. O Lula foi convidado, mas não foi na festa do peão, assim como não tinha ido ao AgriShow em abril. Ele sabe que nesses ambientes quem se manifesta é a torcida, né? Uma galera muito influenciada pelo marketing do agro, que transformou o sertanejo em country, e tem ícones como a cantora Ana Castela, a boiadeira, e que posou com o Nicolas Ferreira durante a festa, fazendo 22, o número do Flávio Bolsonaro. Ou seja, aquela arena não é pra Lula, como mostrou o coro com ofensas contra ele ao receber o filho de Jair Bolsonaro. Apresentado, aliás, pelo governador Tarcísio de Freitas, que tem no interior a maior parte do eleitorado, estruturalmente de direita. Não sei se vocês viram um estudo da Federal do Paraná, que saiu na coluna da Mônica Bergamo, mostrando que a direita obteve a maioria dos votos nas últimas 6 eleições, 74,4% dos municípios do estado.
Nossa!
O que representa quase 60% dos eleitores. Então, reverter esse quadro, né, que seria necessário para o Haddad ganhar algum espaço, é bem difícil. Mas em outros cenários, aqueles onde de fato o governo e o agro negociam, a conversa é outra. Os interesses do setor se tornaram prioridade para qualquer governo, desde o Fernando Henrique Cardoso, quando a economia brasileira passou a depender de exportações de produtos primários, sem valor agregado, como o petróleo, o minério de ferro e as commodities agrícolas. Além desse grande poder econômico, o agro também acumula poder político desde a redemocratização, quando Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás e candidato a presidente pelo PSD, fundou a UDR como ponta de lança do lobby dos fazendeiros contra a reforma agrária. Essa é a origem da bancada ruralista, que hoje em dia é a mais poderosa do Congresso, ainda mais porque hoje em dia também tem um poder econômico que não tinha antes, né? Com as emendas parlamentares, mas que nasceu em 1985, durante a organização da Constituinte no Congresso. O resultado foi a Constituição de 1988, que apesar do lobby dos ruralistas, em contrário, garantiu o destino prioritário das terras públicas à reforma agrária e à preservação ambiental e o direito dos indígenas e quilombolas sobre seus territórios. Vamos lembrar que o PT se colocou contra o texto final da Constituição naquela época por considerá-lo muito conservador. Ou seja, o partido era bem mais radical do que agora. E a direita menos extremista, né? Tanto é que a maioria dos parlamentares apoiou o texto final.
Bons tempos, hein?
É.
Que não volta.
É, pra você ver como essa história da polarização é mais complexa, né?
Sim.
Mas Lula negocia com o agro desde o seu primeiro governo e se tornou cada vez mais permeável aos interesses desse setor, enquanto a oposição política se manteve, simbolizada principalmente pelo MST, que foi fundamental na construção da imagem do PT e de Lula como comunistas, entre aspas, que representa uma espécie de diabo político. E o Bolsonaro, claro, explorou esse símbolo da maneira mais grotesca. Lembra as falas dele, racistas contra quilombolas e indígenas? E agiu contra os direitos constitucionais na prática, né? Se negou a demarcar territórios, desde o primeiro dia ele disse que não ia demarcar. Destruiu a fiscalização ambiental, insuflou a grilagem, o garimpo e colocou um ministro de meio ambiente que queria passar a boiada e acabou acusado de contrabando de madeira. Com aplausos do ogro negócio. Mas a portas fechadas, o agro de terno e gravata é bem mais pragmático. Tem uma cara mais parecida com o ministro Carlos Fávaro, que comandou o Ministério da Agricultura até março, quando saiu do cargo para disputar o Senado em Mato Grosso. Apesar de uma atuação discreta, o ministro entregou o que interessava ao setor. Subsídios e crédito. E o governo seguiu nessa nota. O Plano Safra 2025-2026, anunciado em junho, superou em 9 bilhões o volume de recursos do anterior, com o valor recorde de 525 bilhões de reais. Com detalhe, desses mais de 500 bilhões, menos de 90 bilhões foram para a agricultura familiar, aquela que alimenta os brasileiros, como o próprio Lula nos lembrou várias vezes. Ou seja, em termos objetivos, Lula vem apoiando o agro desde o seu primeiro governo e reforçou esse compromisso no programa do partido para a campanha desse ano. Mas, politicamente, o agro se posiciona contra o PT e contra Lula. Certo, Isabel?
Certo, Marina. Pelo menos é isso que a gente vê publicamente, né? Sei lá o que se diz a portas fechadas. Eu acho muito impressionante como, apesar dos números contarem essa história, por exemplo, com a abertura de centenas de novos mercados para os produtos brasileiros, essa não é a percepção de grande parte do setor. Lembrando, claro, que o setor agro é bem grande, diverso, com gente de diferentes tamanhos, diferentes regiões e diferentes mercados, o que acaba moldando a percepção aqui e ali. Mas eu fui dar uma olhada em como alguns atores têm se posicionado e, por exemplo, em janeiro, o presidente da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja, o Maurício Buffon, que vale dizer é candidato a deputado federal pelo PL do Tocantins, disse explicitamente para o site Brasil Economy que o setor produtivo, abre aspas, vai trabalhar pela troca de governo em 2026 e que o diálogo com o governo Lula não era bom. Isso em um ano em que as previsões apontam aí para um recorde da safra de soja.
Isso, porque não tá bom, hein?
Não tá bom, gente. Mas, enfim, tem também um representante da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Ele publicou um texto na semana passada dizendo que o agronegócio ficou de fora da estratégia econômica do atual governo. O autor desse texto é chamado João Henrique de Souza Freitas. Ele é secretário municipal de agricultura em Araraquara, no interior paulista. E eu fui dar uma olhada no Instagram dele e daí fica bem visível que ele é um apoiador entusiasmado do ex-presidente Bolsonaro. Nessa minha pesquisa, né, encontrei muita crítica ao formato do Plano Safra, ao seguro rural, ao fato de que as taxas de juros, de fato, estão muito altas e muita reclamação quanto ao custo da produção, o que, assim, na realidade, está muito mais ligado a fatores externos que não dependem do Brasil, especialmente as guerras da Ucrânia, do Irã, que aumentaram realmente muito, assim, o custo dos fertilizantes, do maquinário, do diesel, enfim. E daí eu queria falar especificamente de uma entrevista do deputado federal Pedro Lupion, que é do Republicanos do Paraná e é o presidente presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a nossa poderosíssima bancada do agro, e ele falou com o site Brasil Agro em maio. E daí é curioso, porque ele até admite, assim, meio a contragosto, que o governo fez, abre aspas, algumas coisas importantes, como justamente essa abertura dos novos mercados, o aumento da mistura obrigatória do biodiesel, o que acaba beneficiando quem produz soja, quem produz milho. Mas daí ele diz que eles não tinham uma Tereza Cristina no Ministério da Agricultura e que daí a pasta teria perdido o protagonismo. Ainda que ele também diga que eles têm um bom diálogo ali com o Ministério. Mas eu acho que essa entrevista, ela é muito reveladora, porque o próprio Lupion explica o que acontece nessa relação com o governo, quando ele diz assim, ah, a experiência para os produtores foi muito positiva no governo anterior, porque eles tinham tranquilidade para produzir. E daí, o que é tranquilidade para produzir, né? Abrindo aspas. Não tinha invasão de terra, demarcação nas nossas áreas, embargo das áreas e conseguíamos debater com o governo. Lembrando que embargo das áreas é para quem comete infrações ambientais, né?
Para eles, ou é livre para eles fazerem tudo o que querem, ou então é inimigo.
Exato. E daí ele diz assim, ah, que ainda que tem conglomerados maiores, empresariais que preferem o Lula, o produtor rural, abre aspas, na média, com certeza, prefere um governo mais à direita do que à esquerda. Isso é uma questão ideológica muito clara. Palavras dele. Então é isso, sabe? Assim, todo mundo pode ter a ideologia que quiser, inclusive uma ideologia que vá na direção contrária do seu próprio interesse econômico racional. Tá tudo bem, afinal de contas, o voto não é racional. E o agro, no geral, ideologicamente, é de direita. Então, assim... Ok, e eu acho que na hora de decidir o voto, é esse o fator que se sobressai mesmo. Até porque eu fui dar uma olhada, né, nas propostas dos presidenciáveis para o setor. Eu sei que ninguém mais presta atenção em proposta de governo. Mas, assim, me surpreendeu muito como tem muita coisa parecida. Assim.
Entre o Lula e o Bolsonaro?
Entre o Lula e o Bolsonaro, entre o Bolsonaro e o Caiado, entre o Bolsonaro e o Lula e o Caiado, todos iguais, assim. É... Por mais que, né, assim, tenha uma diferença de tom aqui e ali, tem muita proposta praticamente idêntica. E nesse ano, o presidente Lula, no programa, faz um claro aceno ao setor dizendo que o agronegócio é fundamental para o desempenho da balança comercial do Brasil, para a evolução do PIB nacional. E daí só para dar uns exemplos, né? Assim, tanto ele, quanto o Bolsonaro Filho, quanto o Caiado, que se coloca aí como o verdadeiro representante do setor, eles propõem, ainda que com palavras diferentes, simplificar e facilitar o acesso ao crédito rural, isso num momento em que o setor está reclamando muito do endividamento, aumentar a área com irrigação, que é uma deficiência do país, reduzir a dependência externa de fertilizantes, o que de fato é um problema, como a gente estava falando, fazer a regularização fundiária, fortalecer o seguro rural, que teve metade do orçamento contingenciado esse ano para conter gastos, né? E é um tópico que aparece muito como um ponto de crítica sobre o atual governo. O Flávio e o Lula falam em ampliar os pagamentos por serviços ambientais.
O Flávio?
O Flávio. O Flávio e o Caiado falam em validar o cadastro ambiental rural, o que na prática significa seguir o Código Florestal, que a gente tanto fala aqui. O Lula e o Caiado trazem propostas específicas para aumentar a resiliência contra os eventos climáticos extremos. Os dois também falam em incentivar sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, que é quando o produtor trabalha nessas três frentes de forma simultânea, o que ajuda muito a melhorar a qualidade do solo, aumenta a produtividade, diversifica a renda, enfim, são vários benefícios. Então é muita coisa parecida. O que eu acho que acontece é que as diferenças que pegam muito na ideologia. Então, assim, se tem um trecho que isso fica claro, é no trecho sobre posse de terra. Porque o programa do Flávio fala assim, né? Abre aspas. A terra precisa ter dono claro. Traremos segurança jurídica sólida, irreversível e sem margem para relativizações do direito de propriedade. Porque ninguém planta e investe no que teme perder. Daí o programa do Lula fala assim, ah, o acesso à terra é central para o desenvolvimento rural, para a promoção da paz no campo. E daí diz, a gente vai continuar a avançar na política de reforma agrária, ao mesmo tempo que é crítico acelerar a titulação dos territórios quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais, promovendo a reparação histórica, que é tudo que o setor não quer ouvir, ideologicamente.
É um bingo de palavra que eles odeiam, hein?
Exatamente.
Reforma agrária, quilombola, recolonização mundial.
Exatamente.
É como se eles tivessem mais direitos do que esses outros todos, né?
É, então, era isso que eu ia comentar, assim, eu acho que tem uma diferença de pra quem que eles estão falando. Se o Flávio pode falar só pra galera de Barretos, o xadrez do Lula é mais complexo, né, Terto? Ele precisa falar pra mais gente, não só pro grande agro. Ele também quer falar para o pequeno agricultor familiar, para quem nem tem terra, para os povos tradicionais. E daí?
Pois é, Isa. E quando a gente vê o que aconteceu no governo Lula, desde que ele subiu a rampa com o Raoni e outros representantes da sociedade civil, é que, apesar do indiscutível avanço em relação a Bolsonaros, né? Muita coisa foi mais simbólica do que real. Por exemplo, logo no começo do governo, né, o Ministério do Meio Ambiente e Clima que estava forte com a figura da Marina, mas perdeu o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que é uma importante ferramenta de controle, que foi para o Ministério de Gestão e Inovação. O Ministério dos Povos Indígenas não tem poder para demarcar território. É do Ministério da Justiça. Então, assim, também fica muito no campo do simbólico, né? Então, se a gente vê essa discussão toda, parece ser mais simbólica, porque tudo isso foi decidido através de uma MP do próprio governo. Ou seja, os limites para a atuação, de fato, democrática, foram já estabelecidos na largada, né? Vocês vão só até aí.
Uhum.
Muito bem. Bom, por falar em limites, no segundo bloco a gente vai falar sobre eles, que tiveram um papel muito diferente em outras eleições do que estão tendo nessas de agora, o STF. Mas antes é hora da gente ir para um quadro que nunca vai precisar mudar enquanto tiver notícias bizarras neste mundo. Eu tô falando da trombeta, que vem aí logo depois da vinheta.
E a precarização do trabalho vem ultrapassando todos os limites e hoje eu vou dar dois exemplos que ilustram bem o que o trabalhador tem que fazer hoje em dia para se sustentar. Carol Rosalim, uma ex-gerente de banco que abriu um OnlyFans, recebeu um pedido muito inusitado de um assinante. Um fetiche que acho que a maioria de vocês ouvintes tem, provavelmente. E não adianta mentir. O assinante pediu para Carol revisar sua declaração de imposto de renda. Apesar de ser formada em ciências contábeis, não é bem sobre essa renda que Carol estava acostumada a receber pedidos em sua nova profissão. Mas vamos combinar, poucas coisas satisfazem mais um ser humano em 2026 do que uma burocracia resolvida. E por falar em tentar deixar a mente leve, em Goiânia, o motorista de Uber Carlos Coutinho também recebeu uma proposta interessante de uma passageira. Por R$150, ouvir ela desabafando sobre o fim do seu relacionamento. O motorista aceitou o pedido, mas recusou o dinheiro e preferiu cobrar o serviço com uma pizza de calabresa, já que ele estava com muita fome, e assim o divã foi na pizzaria mais próxima. O Uber terapeuta e a modelo de OnlyFans analista contábil. Isso que é economia circular, com desespero passando de mão em mão até chegar a essa trombeta. Aliás, se você quiser me pagar uma pizza de calabresa, eu tô aceitando. Sempre um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Eu nasci, cresci e moro numa cidade com dois rios muito poluídos, fedidos, agonizantes. Pelo meu sotaque, você já deve ter percebido que eu sou de São Paulo. Por isso, fiquei tão impressionada quando eu ouvi a Sara falar do rio dela.
A gente escuta, a gente sente, a gente bebe o rio, a gente é o rio. O meu primeiro banho foi no Xingu, no rio Xingu. Quando eu nasci, eu já banhei nas águas do rio.
Essas águas ditavam o ritmo da vida da Sara e de todas as outras vidas da região. O Xingu era o pulso. Até que o Estado brasileiro decidiu usar esse pulso para mover uma usina hidrelétrica. Barrou as águas do rio e mudou absolutamente tudo.
Eu sou Isabel Seta e esse é Xingu em Disputa, o podcast da Agência Pública em que eu te conto a história desse rio que era fonte de vida e virou fonte de energia. Disponível em todas as plataformas de áudio.
Voltando então para o segundo bloco, continuando então a nossa conversa, né? Nos anos Bolsonaro, né, gente? O STF se tornou um dos destaques que parecia ser a salvaguarda da democracia, né? Parecia que além do jogo do bicho, era a única instituição brasileira funcionando. Mas assim, brincadeiras à parte, era justificável a simpatia, né? Quando a corte se tornou o freio para os absurdos vindo do executivo. Bolsonaro, inclusive, está preso por causa de uma trama que incluía até mesmo o assassinato do seu ministro, talvez mais simbólico dessa era, né? O ministro Alexandre de Moraes. Fora suportar a pressão constante vinda do Congresso. Acontece que talvez o momento histórico fez a gente deixar em segundo plano as relações que o STF tem, sempre tiveram, com outros setores, que agora estamos vendo em um outro contexto. Talvez as coisas tenham se transformado, né, além da opinião pública sobre o STF, inclusive a postura que eles têm sobre determinadas pautas, como a do clima e as pautas indígenas. Nos anos Bolsonaro, quem precisou ser guardião dessas pautas foi o próprio STF, mas será que isso mudou agora? A gente vai falar um pouco disso nesse bloco, mas pra gente fazer uma ponte com o que a gente conversou no primeiro bloco, a gente viu que o Lula tem ainda muita dificuldade, né, de laçar esse boi gordo que é o agro, mas como era de fato a relação do agro com o bolsonarismo? Como é hoje, né? O Nicolas Ferreira, na festa do Peão de Barretos, postou uma foto no evento com a legenda: neutro é detergente, o agro é 22. Ou seja, o agro é Flávio Bolsonaro. Isso faz sentido mesmo ou o agro vai usar esse detergente do Nicolas para lavar as mãos e se enturmar com quem tiver poder, Marina?
Olha, que vai se enturmar com quem tiver poder, vai ter que se enturmar. A questão é o quanto isso é possível num governo Lula ou num governo Bolsonaro, né? Porque eu já falei um pouco dessa relação, a gente conversou, né? Com esse agronegócio mais ogro. Mas esse, o fato é que esse agronegócio mais feião aí, mais tosco, ele muitas vezes carrega as pautas menos nobres do setor, né? Principalmente aquelas que encontram oposição entre os importadores, né? Porque aí o cara não quer se queimar com quem vai comprar seu produto. Então a gente tem, por exemplo, os europeus que exigem a comprovação de que não são os nossos produtos não são produzidos com trabalho escravo, em terra indígena ou desmatamento, por exemplo, né? Claro que aí tem muita hipocrisia também, gente. Tanto é que a gente viu o governo de Donald Trump alegar práticas nocivas do Brasil, né, apelando para o desmatamento. Que não faz o menor sentido, já que os Estados Unidos vem interferindo nas eleições brasileiras para favorecer Bolsonaro, né, que deixou um legado de destruição ambiental com apoio a pedido de setores do agro, que, assim, é impressionante, né? A gente lembra que teve aquele dia do fogo, logo no começo do governo Bolsonaro, né, em agosto de 2019, quando os produtores rurais incendiaram a floresta amazônica no Pará para mandar um recado de apoio à política de destruição do governo, né? Eles queriam que o Bolsonaro radicalizasse. E, de fato, ele fez isso. O Bolsonaro sabotou o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente, incentivou a invasão das terras indígenas, estimulou o garimpo em terras indígenas, ignorou a crise humanitária dos Yanomami, destruiu o combate ao desmatamento, que atingiu o ápice, né, naqueles anos na Amazônia, retirou o Brasil das negociações climáticas internacionais, além de perseguir servidores da área ambiental e difamar ativistas socioambientais e lideranças quilombolas.
A gente tem um podcast que é o Cientista na Linha de Frente, que conta a história de um cientista que foi perseguido pelo Bolsonaro porque passou as imagens de satélite dizendo que estava aumentando, né, o desmatamento.
Sim.
Na época, e aí ele sofreu perseguição, tem esse podcast.
É, o presidente do INPE foi demitido, né? Então, a gente, naquele momento, como você disse, a única proteção que a sociedade civil, os indígenas, os movimentos sociais tinham era a justiça, sobretudo o STF, que tem a missão de salvaguardar a Constituição. Muitas das iniciativas do Executivo e do Legislativo no governo Bolsonaro eram inconstitucionais e foram revertidas, né? Lembra, o STF, ele chegou a ordenar a abertura de uma investigação contra autoridades do governo Bolsonaro por suspeita de genocídio no caso do Yanomami, já em janeiro de 2023, né? Logo depois da tentativa do golpe. E teve um outro caso marcante, que foi o Marco Temporal. Chegou ao STF por um pedido da própria FUNAI no governo Temer, né, que era para demarcar o território Xokleng em Santa Catarina, e mudou de posição, passou a atuar a favor do marco temporal no governo Bolsonaro, né? Então, a FUNAI que tinha aberto a ação e a FUNAI se colocou contra, né? Em 2024, o STF reconheceu por unanimidade que Bolsonaro tomou medidas inconstitucionais contra o meio ambiente e promoveu a violação maciça do direito dos povos, né? Isso foi feito durante o julgamento da ADPF 760, que era movida pela sociedade civil contra o desmonte das políticas socioambientais no país. E, a partir disso, o STF exigiu uma série de medidas, né? Ele acolheu o que era alegado na ADPF, reconheceu que o governo Lula estava restabelecendo todo o sistema ambiental, né, de proteção ambiental e indígena, mas ele ainda fez outros pedidos para o próprio governo. Agora, o que é interessante é que, como você disse, na prática, o STF se tornou bem menos combativo nesse sentido no governo Lula. Talvez por ter voltado às origens, né? Que foi uma parte interessante do que você falou. Até, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, a gente sempre soube que ele foi aliado aos ruralistas. E a gente lembra daquela Câmara de Conciliação, que foi uma história muito absurda, que o ministro Gilmar Mendes criou para discutir novamente o marco temporal que o próprio STF tinha considerado inconstitucional. Então aí a gente já
muito
vê...
Muito bizarro, né?
Uma mudança de posição, né? Também teve a questão... Tem ainda, porque ainda não foi decidido, a questão da indenização sobre a terra nua, no caso das demarcações. Que assim, mesmo que o cara não tenha nada e tenha grilado terra pública, ele consegue uma indenização do Estado, né? Então, é uma coisa absurda que onera muito as demarcações e daí torna elas cada vez mais difíceis, né? E que tem contado aí com a simpatia dos ministros, né? E agora, mais recentemente, também teve essa decisão, vamos dizer, ambígua sobre a moratória da soja, né, Isa?
É, foi isso. Assim, no último dia 12, o STF tomou duas decisões sobre a moratória da soja. E daí, antes de eu explicar o que foi decidido, eu só queria voltar umas casas para explicar o que é essa moratória, né? Foi um acordo entre algumas das principais traders do setor, ou seja, as multinacionais, que se organizam para comprar e exportar soja em escala global. E lá em 2006, em resposta ao aumento do desmatamento na Amazônia, elas formaram esse acordo voluntário de não comprar soja produzida em áreas dentro do bioma que tivessem sido desmatadas depois de 2008. Naquele momento ali do início dos anos 2000, o desmatamento estava sendo muito puxado pela expansão da soja. Até compartilhando uma memória pessoal e bastante fundante, assim, de quem eu sou, eu era criança nessa época e eu lembro de ver um documentário na escola sobre isso. E eram aqueles campos e mais campos de soja, aquelas cenas da floresta sendo derrubadas, árvores maravilhosas caindo. Enfim, aquilo me abalou profundamente. E é aí que justamente entrou a moratória da soja para responder a esse desmatamento em específico, né? E como me explicou o André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, foi uma ação proativa do agro. E aí, agro, tô falando dos produtores, das traders, de responder a uma preocupação dos mercados, dos clientes do Brasil lá fora, sem ficar esperando que esse mercado fizesse uma imposição, né? Então, esse acordo funcionou, portanto, pelos últimos quase 20 anos, um período em que a área de cultivo da soja cresceu quase 5 vezes, enquanto nos 124 municípios monitorados pelo acordo, o desmatamento caiu 69%. E isso de acordo com os últimos dados da própria ABIOV, que é a Associação das Indústrias de Óleos Vegetais, e que reúne essas traders enormes, como a Cargill, a Bunge, a Amage. Então, assim, dá pra gente dizer que o acordo não só atingiu seus propósitos de manter os níveis de desmatamento baixos nas áreas produtoras de soja, como também, assim, ele deu um ganho reputacional. Que foi, o André Guimarães até me falou uma frase boa, né? Ele falou assim, foi uma certa absolvição da soja no que diz respeito ao desmatamento na Amazônia, que hoje a gente associa muito mais à pecuária, a grilagem de terras e não tanto a produção de soja, né?
Garimpo,
exatamente.
Eu quero mexer em time que tá ganhando, basicamente.
Sim, já mexeram, né? O acordo passou a ser muito questionado por alguns produtores, em especial os que são representados pela ProSoja do Mato Grosso, que passaram a alegar que a moratória causa uma exclusão de mercado, que ela impõe uma barreira acima do que diz a lei ambiental, né? Porque, assim, o Código Florestal exige que propriedades na Amazônia mantenham 80% de vegetação nativa. O que a moratória da soja fez foi falar assim... vocês não podem desmatar mais nada, mesmo que ainda esteja dentro desses 20% que vocês poderiam desmatar. Então, eles alegam que isso vai além do que diz a lei, né? E o governo do Mato Grosso, que é muito alinhado ao setor, passou aí uma lei estadual, que entrou em vigor no começo desse ano, dizendo que, assim, o governo estadual pode suspender incentivos fiscais para as empresas que adotarem critérios além do que a lei exige, que é o caso da moratória.
Que perversidade, né? Porque suspende os benefícios, né?
Isso. Então, daí começou o fim da moratória, né? Assim, imediatamente a ABIOV decidiu sair do acordo. Uma lei, essa lei do Mato Grosso e uma lei similar de Rondônia foram questionadas no STF. E daí a gente chega aí à decisão do tribunal no último dia 12, quando a maioria dos ministros decidiu duas coisas. Um, que a moratória da soja é constitucional. Ou seja, empresas podem fazer esse tipo de acordo voluntário se assim quiserem. E dois... que as leis do Mato Grosso e de Rondônia também são constitucionais. Ou seja, os estados também podem decidir que não vão dar incentivo fiscal para quem fizer esse acordo. Só o ministro Fachin que divergiu, inclusive citando aí um estudo que foi publicado na revista Science, que estima que o fim do acordo pode provocar o desmatamento de 1,4 milhão de hectares até 2036. Estamos falando de 2 milhões de campos de futebol. E a emissão de centenas de milhões de toneladas de gás do efeito estufa associadas a esse desmatamento, né? O IPAM também tem um cálculo de que o fim da moratória pode provocar um aumento de 30% do desmatamento na Amazônia até 2045. Daí o André Guimarães estava me falando como para ele foi uma decisão contraditória, que deu uma no cravo e outra na ferradura, né? Porque assim, quem que vai querer fazer um acordo privado se uma lei estadual vai poder punir esse acordo? A ABIOV, por exemplo, já falou que não vai voltar. E isso tem vários efeitos, né? Primeiro que assim, dá munição para as práticas protecionistas de outros países e tarifas que o próprio agro vive criticando. Basta a gente dizer que o Escritório Comercial dos Estados Unidos citou o fim da moratória naquela lista lá de argumentos para sugerir a tarifa de 25%. Mas também, muito além disso, né, esse tipo de decisão, como estava me falando o André, vai contra o Brasil, que precisa da floresta amazônica para regular o clima e o regime de chuvas. Lembrando aí que 90% da nossa agricultura não é irrigada, ou seja, precisa chover. Vai contra o planeta e se soma a outras iniciativas nesse sentido que colocam o Brasil e o lugar que a gente estava construindo na geopolítica mundial em risco. Então, assim, além do fim da moratória da soja, teve o novo licenciamento ambiental, né, que veio do PL da devastação, que foi tão falado aqui, aprovado pelo Congresso, e daí a última coisa que eu vou dizer é que aí, assim, ele também está sendo questionado no STF. E, nesse caso, o tribunal decidiu se omitir nessa questão por enquanto, muito parecido com o que eles estão fazendo com o marco temporal, de ficar adiando uma decisão final. Depois de adiarem a análise duas vezes, eles simplesmente tiraram o julgamento de pauta e agora sabe-se lá quando é que eles vão tratar do assunto.
Quer dizer que eles estão em cima do muro, né? Eu acho uma coisa impressionante, porque é uma política que deu certo e agora foi, tipo, anulada, né, por essa decisão.
Sim. É, nossa, realmente, STF, quem te viu, quem te vê e quem te verá, né? Olha, ainda na seara de temas espinhosos, chegou a hora do nosso quadro que traz a economia de um jeito acessível e, claro, centrado nas mudanças climáticas. Vem aí a Clara Marinho, da Nove, Novas Vozes Econômicas, no quadro Se é para Falar de Economia. Diga aí, Clara.
Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, em 2025, a agropecuária foi 7,5% do PIB e respondeu por quase um terço do crescimento da economia. Já o agronegócio reuniu 26% dos empregos e quase metade das exportações. Só que o agro, ele não é um motor blindado. Secas, enchentes, insumos caros e queda das commodities aumentaram o endividamento rural. Em julho, o governo editou uma medida provisória para renegociar dívidas por perdas ocorridas entre 2019 e 2025. Mas o apoio público vai muito além. Pesquisadores do Climate Policy Initiative da PUC-Rio estimaram que, entre 2023 e 2025, mecanismos de apoio ao crédito rural mobilizaram, em média, 59,7 bilhões de reais, quase 5 vezes os 12,5 bilhões registrados como subsídios explícitos do Tesouro. Com a intensificação das mudanças climáticas e das disputas pelo mercado de soja chinês, as demandas por políticas públicas pelo agro tendem a crescer. Juros subsidiados, proteção contra perdas e diplomacia comercial são parte da economia política do agro, que também inclui concentração de terras, baixa tributação e flexibilização ambiental. É Estado forte, mas nos termos dos grandes produtores. Juros subsidiados, proteção contra perdas e diplomacia comercial são parte da agenda da economia política do agro. Isso também inclui concentração de terras, baixa tributação e flexibilização ambiental. É Estado forte, mas nos termos dos grandes produtores. Eu sou Clara Marim, servidora pública federal, doutoranda em administração pública em governo e integrante da Rede Nove, Novas Vozes Econômicas.
Bom, eu não sou economista, mas sei de um cálculo bem simples. Sem o apoio de quem acredita no nosso trabalho, a conta não fecha. E por isso, vale sempre agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizam mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Se você quiser colaborar com tudo o que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org para escolher um valor mensal, ou se quiser fazer uma doação pontual, faça um Pix agora mesmo de qualquer valor para contato@pública.org. Graças a vocês, semana que vem tem mais um Bom Dia Fim do Mundo, então não se esqueçam de seguir, assinar, dar 5 estrelas, espalhar o Bom Dia Fim do Mundo por aí e trazer mais ouvidos para essas conversas. Agora vamos despedindo aqui das minhas colegas de bancada. Um abraço, Isabel, até semana que vem.
Até, Terto, a gente se vê lá. Tchau, Marina, tchau, gente.
Um abraço, Marina, até.
Até, Terto, até, Isa, até, gente.
Quinta-feira que vem estamos de volta bem cedo em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Até lá, fiquem bem. Bom Dia Fim do Mundo. Nesse episódio, usamos áudios do G1 e da Rádio T. O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Isabel Seta. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral.
O apoio de produção é da Natália Pérez.
O Pedro Vitúlio compôs a trilha sonora e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual.
A edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto.
A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com coordenação da Sofia Amaral.
A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, os vídeos para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajude a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. Se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@publica.org.